Mas o fato, Ju, é que a gente não é a maioria. Tipo, a maioria das pessoas gosta dos remakes da live action da Disney. Eu
mas
acho que a gente é muito
tá
a exceção.
Errada, entendeu?
É, então. Mas é, isso é um problema nosso. Que eu acho que a maioria das pessoas vai ver a Bela e a Fera com a Emma Watson e fala que lindo.
Então. Esse é o segundo episódio de Críticas Prepotentes. Estou aqui, Júlia Sabaga.
E eu, Maria Eugênia Portolano.
E com o lançamento do Disney Plus e a chegada de Mulan ao Brasil, a gente pensou que esse seria um bom episódio. A gente pensou em falar de Mulan e dos remakes em live action da Disney, que são alguns e que a gente tem algumas opiniões fortes sobre eles, correto?
E prepotentes.
E prepotentes, claro, sempre.
Então vamos lá, vamos começar com Mulan. E me fala, Júlia, o que você achou de novo Mulan?
Eu amei que a gente conversou muito pouco antes da gravação desse podcast. Uhum. Então, a gente ainda não discutiu exatamente o que cada uma tem de contrário com a outra. Mas eu esperava odiar Mulan e eu adorei Mulan. Eu fiquei muito surpresa com a minha própria opinião.
Olha, eu discordo. Eu não achei bom Mulan. Eu achei... Assim, eu acho legal que eles não fizeram absolutamente igual ao anterior, ao desenho. Eles se afastaram bastante, mudaram bastante coisa. Isso eu acho muito bom. Acho um ponto positivo. Porém, eu acho que eles cagaram muito na questão da Mulan ter o tal do Chi, que é quase um superpoder, e ela ser quase uma super-heroína. Porque eu acho que, pra mim, isso tira um pouco a essência do filme, que é a Mulan é uma mulher, como qualquer outra mulher, que vai pra guerra, porque ela é muito corajosa. Não é que ela tem nada de especial, ela só tem muita coragem. E ela trabalha muito, ela se esforça pra caralho. E vira uma boa guerreira. E aí eu acho que com essa questão do Chi que ela tem, fica uma coisa tipo, ah, Mulan, ela não é uma pessoa normal, não é uma mulher comum, ela é uma mulher especial. E aí me parece uma coisa super heroinística que eu não me relaciono.
Então, eu concordo em partes com você. A primeira parte que você falou que é totalmente diferente, eu falo que sim, eu acho que, de modo geral, o live action, o remake em live action, quando se distancia da animação original, é melhor. Isso, no mínimo, é mais original. Tipo, rolou um trabalho por trás, assim, né? Porque às vezes as pessoas elogiam o roteiro do novo Rei Leão e eu falo, oi, ele foi escrito há muito tempo. Mas, e esse novo Mulan se distanciou. Esse eu acho o primeiro ponto positivo. Mas, em relação ao Chi, que eu consigo entender a sua crítica, eu acho que tá muito uma questão de interpretação, que eu acho que a gente interpretou diferente, e eu acho que o filme deixa vago o suficiente pra duas interpretações. Quando eu fui ver Mulan, eu achei que eu ia odiar, porque já tinham me informado o fato de que existem midichlorians, e essa Mulan tinha midichlorians. É assim, só avisando, a gente não vai dar spoilers do fim do filme, mas a gente vai falar sobre o filme de modo geral, pelo menos até lá o meio. Mas essa questão do Chi é a primeira coisa citada no filme. É tipo, as pessoas têm um chi e a Mulan tinha um chi muito forte. E assim, eu não interpreto isso como um superpoder e ela é uma super heroína, porque eu acho que Mulan deixa claro o suficiente de que todo mundo tem um chi, as pessoas conectam com ele de formas diferentes. E a Mulan, porque era uma criança espivetada, desenvolveu isso de um jeito que, na sociedade deles, não era tão feminino. E por isso ela era diferente das outras mulheres. E por isso ela desenvolveu habilidades diferentes das outras mulheres. E eu acho isso legal, isso não me atrapalhou, entendeu? Eu acho que é uma coisa que, inclusive, existe. Existe hoje. Tipo, algumas crianças correram mais na juventude e são mais livres do que eu.
Sim, mas eu... Mas, então, isso que você falou da Mulan ser uma criança espivetada, na forma que é retratada no início do filme, é absurdamente espivetada. É tipo, ah, ela é uma criança espivetada do Jedi, porque ela fica, tipo, na ponta do pé, no topo de uma torre e pega uma galinha, sabe assim? Tipo, não é uma criança espivetada normal. Então, eu acho que isso já cria uma barreira de tipo, você se relacionar com isso.
Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra...
Para!
Então, tipo, eu era uma criança espivetada.
E você não se identifica?
Nem um pouco. Essa criança sobe nas paredes.
Então, mas
tipo,
eu acho que...
dava pra fazer a Mulan só correndo muito, mais que os meninos, sabe? Assim, não a Mulan fazendo coisas impossíveis fisicamente.
É, tudo bem, eu entendo. Mas é porque eu vi isso de um jeito muito mais simbólico, entendeu? Eu vi isso como, tipo, olha, ela era fora do comum e realmente ela faz coisas que super-heróis fazem. Óbvio, sim, ela se equilibra na ponta do pé e é impressionante e não sei o quê. Mas eu vejo isso como, tipo, olha como essa menina era diferente, entendeu? E eu não vejo isso como um privilégio de nascença, entendeu?
Eu vejo super como um privilégio de nascença, por isso que eu acho que o filme, pra mim, foi muito prejudicado por essa escolha do roteiro. Então, do privilégio de nascença dela, porque eu acho que aí ela tem duas coisas, aí ela passa a ter duas coisas a esconder. Quando ela vai pro exército, o fato de que ela é uma mulher, que é o tema central, e o fato de que ela tem um ti fodástico, que ela pode fazer coisas incríveis. E ela tem cenas que ela fala, não, preciso esconder o ti, preciso esconder o ti. E é tipo, meu, você precisa esconder seus peitos.
Inclusive,
não o ti.
No começo, eu percebi, tipo, a hora que o pai dela vai falar, você precisa esconder seu ti, é muito Frozen, né? É. Tipo, ah, você tem poderes, you must hide them.
É.
Eu tipo, ah, tá bom, é a Elsa.
Exatamente, já temos esse filme. Mas enfim, eu acho que, tipo, eu acho legal que você tenha tido essa interpretação, porque eu achei que era um consenso de que isso era desse jeito. E eu acho, eu gosto que o live action que seja mais legal seja Mulan, porque eu adoro Mulan, eu torci pra esse filme ser bom. Esse filme visualmente é muito bonito.
Muito bonito, muito bonito. You're beautiful. You're beautiful. Eu, inclusive, acho que é o remake de live action da Disney mais bonito exatamente porque ele é filmado. Tipo, juro, parece que os live actions da Disney não são filmados. Parece, tipo, uma vida real que existe só no computador, onde tudo brilha de CGI. E Mulan não pesa isso em nenhum momento, nenhum. É tipo, você vê que tem uma equipe de filmagem que foi pra China e você não sente isso em nenhum outro remake da Disney,
é,
assim. Você vê
que
o pé pisando na areia, assim.
Sim.
A Bela e a Fera, ela no, na casinha dela, na fazenda, eu tipo, tá bom, construíram essa casinha e ela andou por uma tela verde e fizeram a vila, assim. Tipo, não tem
Exato.
Areia, não, nada é sujo,
não, nada.
É bizarro,
é bizarro.
Assim, é bizarro.
E eu acho que a única, a hora que você percebe mesmo os efeitos especiais é na hora das lutas, né? Que você, tipo, vê que ela tá, sei lá, tipo, dá uma pirueta, aí você
Mas
fala,
isso,
tipo,
esse efeito especial não me incomoda.
Não,
inclusive,
eu digo,
esse
tem
efeito
algumas
especial
coisas que você vê, tipo, a mulher águia, sei lá.
Então, mas é que isso não me incomoda. Me incomoda CGI de fundo. Quando
Sim.
você sabe que tem um monte de gente lá atrás e as pessoas não estão em nenhum lugar e não existem, sabe?
Sim, sim, sim.
E Mulan fez batalha, umas grandes batalhas, que
Sim.
tinham muita gente, que as pessoas estavam lá, assim. Eu achei muito, eu dei muito mérito pra produção desse filme. Eu
Sim.
acho que nenhum remake da Disney fez isso. E eu achei as lutas muito, muito bonitas de ver.
São bonitas.
As artes marciais, ela dando aquelas piruetas, os caras lutando, eu acho bonito mesmo. Tipo, tem uma coreografia muito bonita nesse filme de luta, que inclusive eu não via faz tempo no cinema. Não só, eu não tô dando só crédito como um remake live action da Disney. Eu achei um filme bom de luta.
É, eu gosto também das lutas, eu me diverti, tipo, gostei de ver, mas eu, talvez por ter muito apego também ao original da Mulan, que eu amava e ainda amo.
Desonra pra tu, desonra pra tua vaca!
Eu acho que eles erraram numa questão que era, tipo, puta, não podia ter errado nessa questão, sabe? Isso, vocês cagaram.
Então, eu acho que também tem isso dos remakes da Disney, que é o apego que você tem ao original. Isso sempre vai variar de pessoa pra pessoa. Mulan nunca foi um filme tão especial pra mim, inclusive eu tinha visto uma vez no cinema e antes de gravar o podcast eu revi a animação com você, foi o máximo.
Uhum.
E eu adorei a animação, mas a Mulan nunca foi ninguém pra mim. Eu tinha achado legal a Mulan e daí, sei lá, quando o empoderamento feminino virou em alta recentemente, eu falei, meu, a Mulan deve ser a melhor, mas eu nunca voltei pra ver.
Sim.
Então, quando você vai ver um remake, você certamente tem um apego lá que vai ser frustrado ou não. E pra mim, não, eu não tive isso. Então, com certeza, a gente tem essa diferença.
De fato. É.
De
peso. Eu achei, pra mim, a questão é essa e a bruxa também. É um pouco uma questão pra
eu
mim.
Eu adoro a bruxa.
Ah, é porque pra mim é fraco, sabe? Ela é super poderosa e ela quer só pertencer a um, sabe, assim, cai na lábia de um vilão. Eu achei que ficou pouco explorado.
Eu acho que ela tá lá pra mostrar o que é exatamente os dois caminhos que você pode tomar quando a sociedade te marginaliza. E eu acho isso bonito, sabe? Ela foi cast out, ela foi marginalizada, então ela se virou contra todos. E a Mulan foi marginalizada e tentou resolver isso com um jeito mais positivo e honroso.
É, eu entendo quando você fala, parece maravilhoso, parece
eu
lindo. Eu não senti nada disso no filme. Falei, nossa, que ruim. Mas ok, tipo, quem gostou, gostou.
E assim, eu tô falando de um monte de coisa que eu acho boa do remake de Mulan, mas a melhor coisa que eu acho que eu não falei até agora é o fato de que existe uma nova moral no novo Mulan, que é o fato de que ela nunca ia ser tão poderosa quanto ela é enquanto ela mentisse pro mundo de quem ela verdadeiramente é. Que é, ela, o potencial dela nunca vai poder ser mostrado enquanto ela não estiver sendo ela mesma. E isso o Mulan desenho não tinha, e esse filme tem, e eu acho uma mensagem linda. E você fazer um remake da Disney, depois de a gente ter visto vários, que não muda nenhum significado, nenhum, né? Não tem nenhum outro filme
não,
que...
Ah,
agora a moral é outra. Mulan deu um novo peso e uma nova lição. Então, existe uma originalidade aqui que não tinha nos remakes da Disney, que eu dou muito crédito.
Eu dou crédito também. Eu acho muito bom que tenha uma nova moral. Eu só acho que essa nova moral podia existir independente dela ter o Ti ou não. Tipo, ela podia simplesmente ser só uma mulher que se esforça muito, que vira uma boa guerreira. Só que quando ela finalmente assume que ela é mulher, ela é melhor ainda, porque ela não tá se escondendo. Então, tipo, ela já lutava bem, ela luta melhor ainda. Agora, o que eu acho é que as coisas ficam mais dúbias quando aparece esse tipo, que você pensa assim, tipo, ah, ela era sempre super poderosa, tipo... Mas eu não sei também, eu acho que se as pessoas conseguiram tirar esse lema, eu fico feliz, sabe? Eu vendo, falei, tipo, não gostei.
É, então, eu super entendo essa crítica. Uhum. É uma questão realmente de pegar ou não pegar o peso nisso. Eu entendo que pra quem, a primeira Mulan, toda a questão era superação. Esse tem menos superação? Uhum. Tem menos superação. Ela já era muito foda desde criança. Mas eu peguei leve nisso e por isso o filme passou mais legal pra mim. Mas eu completamente entendo a questão, até que eu não gosto da nova... não é mais a nova, né? Da trilogia de prelúdios de Star Wars por causa de midichlorians. É o problema da saga.
Sim,
é você colocar uma coisa biológica que, ela sempre tá
ou
destinada
à
grandiosidade.
Tipo, porque isso tira um pouco o elemento da escolha, o elemento das suas decisões, das suas ações. Que é tipo, você sempre foi assim, então, meu...
E o elemento de qualquer um pode ser essa pessoa.
Se você se esforçar o suficiente.
Sim,
No caso, tipo, eu entendo que a Mulan se esforçou também nesse filme, mas ela... Eu teria que me esforçar muito mais. E eu provavelmente não chegaria a ser nem um pouco poderosa.
Eu entendo. E, assim, eu acho maravilhoso que o momento da reviravolta de Mulan é quando ela decide ser ela mesma e ela solta o cabelo, né? Mas...
Gente,
não dá pra lutar de
amiga,
cabelo solto.
Amiga, cadê seu elástico? É muito errado. Primeiro porque ela não corta o cabelo no começo, isso é muito triste. Porque tava todo mundo querendo ver ela cortar o cabelo.
Cara, mas até eu achei que ia ficar desconfortável no live action as cenas que ela precisa esconder que ela é mulher, sabe? Tipo, ela tem peitos e no desenho isso meio que é desenho, fica bem infantil. E agora, tipo, sei lá, é uma mulher, tá ligado?
Uhum.
Tipo, como que eles vão fazer isso? E eu acho que eles fizeram isso muito elegantemente, de verdade.
É, de tipo, foda-se.
E todos os caras lá do exército também são ótimos.
Eles
adorei,
são legais,
coadjuvantes.
E eu gosto dos callbacks que eles fazem, tipo, não tem o Grilli, mas tem o cara que tem sorte.
É mesmo?
É, tipo, legal, tem o Grilli, de certa forma, ele é um humano. Isso eu achei legal, isso eu acho uma forma original e inovadora de tipo...
Prestar homenagem.
Prestar homenagem ao original, só que também fazer, tipo, outra coisa, sabe? A gente não... Eu realmente não queria ver um grilinho. Não queria ver o Mushu, quer dizer, eu adoraria ver o Mushu, mas... Eu já vi o Mushu, não preciso ver outro Mushu, sabe?
E as cenas da Fênix são mó bonitas,
são bonitas.
Né? São bonitas.
Não, eu achei que eles acertaram na mosca de não ter o Mushu. Tipo, o Mushu ia deixar tudo muito mais infantil.
E esse filme era pra fazer muito sucesso na China. Tinha tudo pra fazer muito sucesso na China, mas a gente teve problema não só do coronavírus, como teve um problema com a questão política da atriz, que ela se pronunciou contra... umas revoltas, ela se pronunciou contra os movimentos políticos na China, deu um bafafá e daí deu merda na China.
Eu não sabia disso, mas
esse filme tinha tudo pra dar muito certo na China, porque é bonito, né? Tipo, é uma homenagem.
Tipo,
o único problema é que não fala chinês.
Ele não fala chinês, mas tudo bem, isso eu entendo, sabe? Mas assim, só o fato também de não ter whitewashing, sabe assim, já é meu... Parabéns, sabe?
Sim. E ainda, uma das coisas que eu gosto muito desse filme é que eu acho que outra característica incomum dos remakes da Disney, de modo geral, é a ausência de estilo de direção. Tipo, eles são uma coisa... É um produto. A gente vai fazer esse remake e ele é mais ou menos isso, é uma caixinha... de uma recriação de algo que já existiu e o diretor tá lá pra bater cartão, tá ligado? E eu sinto que Mulan tem um super estilo, assim. Eu acho que a diretora arrasou.
Tem uma pesquisa.
Inclusive
uma diretora muito boa que fez um filme, o primeiro filme dela, eu acho, não sei, o primeiro filme de destaque dela, que é A Encantadora de Baleias.
Sim.
É um filme maravilhoso, tipo, eu já dá pontos pra você saber que é uma pessoa que fez um filme na Nova Zelândia sobre as pessoas da Nova Zelândia, sobre os maoris, sabe assim? Tipo, você fala, tá, é uma pessoa que tem um cuidado também, né?
É, esse filme teve muito cuidado, eu acho.
Então, pontos pra Mulan.
Inclusive, colocando vários atores chineses super conceituados, né?
Uhum. É, eu acho que eles fizeram tudo certo, só pra mim o erro foi de roteiro. De resto, tipo, tudo bem, sabe?
Pena.
E um grande erro,
e
pra mim.
Eu achei até a trilha sonora linda. Achei a trilha sonora linda. Que
eu adorei a música da Christina Aguilera.
Mas de modo geral, não só quando toca Reflection lá no fundo e você vê crescendo, tipo, não, melhor.
A nova música da Christina Aguilera.
Ah, do final, Loyal, Brave and True.
É, eu amei essa música.
É muito boa mesmo.
É muito boa. Muito não, boa. Eu, tipo, ouça essa música, é demais.
Mas você não achou que não parece a Christina Aguilera cantando? Tipo, a Christina Aguilera tem um estilo muito único de cantar. E quando começou essa música no final, eu falei, nossa, o que aconteceu?
Eu achei... É que eu já sabia, então não saberia dizer, mas eu achei bem Christina Aguilera.
Mas enfim, eu adorei Mulan.
Ok, que bom. Eu não gostei de Mulan, mas eu respeito. Eu respeito Mulan.
Mas assim, vamos... Então, terminamos mais ou menos Mulan.
Terminamos.
Então eu posso usar o Mulan pra te perguntar, então, qual live action remake da Disney é melhor que Mulan?
Olha, A Dama e o Vagabundo.
Que engraçado. São os meus dois favoritos. De longe, pra mim, Mulan e A Dama e o Vagabundo têm um mérito. E eles são totalmente diferentes.
Não, e eu acho que, se você me perguntar qual é a melhor live action da Disney, se pá, é Mulan também. Eu só tô falando que eu não gostei porque eu não gostei de nenhum live action da Disney.
Sim.
Mas, assim, alguns eu gostei muito menos do que Mulan. Mulan eu só não gostei.
Peraí, mas você viu Aladdin?
Eu vi.
E você não gostou de Aladdin?
Eu gostei, que da mesma forma que, tipo, Mulan é ok, Aladdin também é ok, mas assim, tem outros que eu tenho problemas muito piores do que com Mulan e Aladdin.
É, eu acho que o padrão tá muito baixo.
É, o padrão tá muito baixo.
E o fato de que Mulan fez uma coisa original, que é bem filmada, que tá em locação, tem menos CGI, os atores são bons, a trilha sonora é legal, tem uma nova moral. Desculpa, é muitas qualidades que nenhum outro remake da Disney tem.
É o remake da Disney mais justo que existe. Tipo,
não
assim,
é.
Vocês tentaram fazer uma coisa diferente, eu aplaudo o esforço. Palmas.
Mas Dama e Vagabundo, é bizarro isso, porque quando eu penso no Mulan, eu penso, tá bom, quanto mais diferente você for da animação, melhor. Só que Dama e Vagabundo é, tipo...
Igualzinho.
Igualzinho. Só que super fofo.
É, mas
eu
é
acho
porque,
que o Dama e Vagabundo tem de valor, que os outros remakes da Disney não têm nenhum, incluindo Mulan,
uhum.
É despretensão.
Nossa, total despretensão.
Totalmente despretensioso.
E de ser bobinho, né?
É tipo, um filme pro Disney Plus, é isso. Todos os filmes são feitos pra grande tela. Aliás, Mulan perdeu nisso, né? Porque eu assisti na telinha e falei, meu, imagina ver na telona, deve ser demais.
Uhum.
Mas Dama e Vagabundo é claramente um filme que foi levado pra streaming e a falta de pretensão é fofa.
É. Não, e também tem uma questão também de que Dama e Vagabundo não era um dos filmes da minha infância, tipo,
Idem.
Eu nunca assistia.
Idem.
Ele é bem mais antigo, então, tipo, é isso. Quando você vai rever, você não lembra de como é o original, então você fala, que legal, que fofo. E é isso, tipo, é uma questão geracional.
E, inclusive, eu coloco muito mais na lista de remakes live action Dama e Vagabundo do que Rei Leão, que eu não considero live action.
Que não é live action.
Porque Dama e Vagabundo são cachorros, é super fofo. Tipo, tudo bem, não precisava mexer a boca, não precisava. Tem
mas
uma hora
você,
que fica irritante, mas você compra.
Não, e você vê quando são os cachorros de verdade.
É, óbvio.
Tipo, quando você vê quando é o cachorro que ela tá correndo, tipo assim, que não é ela mexendo a boca, você fala, foi um cachorro que foi usado nessa tomada.
Mas foi em todos, eles só mudaram a boquinha.
É, tipo, é que assim, quando não tem nenhum CGI,
sim.
Tipo... Você fala, meu, que fofo, são cachorros,
sim,
sabe?
Isso assim, é um remake live action, olha.
Um pouco como era o 101 Dálmatas.
Exato.
Tipo, que eu gostava do 101 Dálmatas do live action. Tipo,
então.
Eu gostava. Porque quando realmente é live action com animais, é legal, porque você gosta de ver animais. Agora, Rei Leão não são animais.
Não são.
São computadores.
É tipo um remake tecnológico.
É.
Não, obrigada. Mas outra coisa do Dama e Vagabundo é que eu acho que Dama e Vagabundo é um exemplo muito perfeitinho de, assim, a Disney vai fazer remakes. De todos os filmes dela. Então a gente vai esperar remakes. E se eu pudesse escolher um jeito que eles vão acontecer, eu escolheria assim, despretensioso, fofinho, tirando os elementos racistas da velha Disney. Porque Dama e Vagabundo era racista, tinha aquela dupla de gatos siameses que era um estereótipo asiático bizarro.
Bizarro.
E daí eles falaram, vamos fazer de novo, só que fofo, despretensioso, colocar no Disney Plus e quem quiser ver, tem cachorrinhos, as crianças vão gostar, sabe? Porque isso é uma das outras coisas que me incomoda nos live actions da Disney. Parece que é muito mais feito pra gente, que viu a magia no começo, Só que a gente não vai gostar, as crianças não vão gostar. Então, pra quem que... qual é o seu foco, entendeu? É. Pra quem que você tá mirando aqui?
Mas o fato, Ju, é que a gente não é a maioria... Tipo, a maioria das pessoas gosta dos remakes live action da Disney. Eu
mas
acho que a gente é muito
tá
a exceção.
Errada, entendeu?
É, então, mas é, isso é um problema nosso. Que eu acho que a maioria das pessoas vai ver A Bela e a Fera com a Emma Watson e fala, que lindo!
Então, eu tenho certeza que essa pessoa não vai lembrar da Bela e a Fera com a Emma Watson. Não
é,
vai
tomara.
Lembrar. Não vai ficar pra sempre, pessoa.
Uhum.
Desculpa ser tão prepotente,
você
mas
tá
é...
se enganando.
Eu abri um espaço aqui pra ser prepotente e eu posso ser. Eu posso dizer pra você que você tá errado. Os remakes da Disney erraram. Erraram. Eles não apresentam absolutamente nada de novo e brincam só usando a influência, o legado do original. E eu acho isso uma tristeza e desperdício de potencial da Disney.
E preguiçoso e falta de originalidade, né? Isso que é minha grande questão com os remakes, em geral falando. Por mais que, assim, tem alguns que eu até acho ok... Eu não gosto que existam remakes, parem de fazer remakes da Disney, dos desenhos, porque a gente gosta dos desenhos e a gente sabe que, claro, a Disney tem que faturar e tipo, fazer uma coisa tipo A Bela e a Fera com Emma Watson é dinheiro na conta certo.
Fácil.
Fácil, mas assim, não, vai fazer outra coisa, vai criar novas Moanas e novas Frozens e novas... raias, sabe assim?
Sim, é o que eu penso, tipo, a Disney, o que eu fico triste dos remakes da Disney é que eles ficam bancando esses filmes que eles já fizeram antes, que se aproveitam da magia do anterior, nunca chega aos pés da magia do anterior, e foi a Disney que criou aquela magia, sabe? Então, faz muito mais sentido você investir em criar novas histórias pra crianças, entendeu? Porque... Eu sinto que a nova geração de crianças tem muito menos filmes, muito menos mágicos do que a gente tinha.
Sim.
Eles têm as novas versões que eu tenho certeza que a criança prefere ver a animação do que prefere ver o Bela e a Fera da Emma Watson. Eu tenho certeza.
Eu tenho certeza também. Inclusive, as crianças iriam preferir ver o Rei Leão um desenho do que ver uma coisa que é basicamente National Geographic.
Sim, por isso que eu fico em dúvida de pra quem você tá mirando, entendeu? Tipo, parece Discovery Channel. Inclusive... Esse é um dos maiores problemas que eu tenho com o Mowgli. O Mowgli chama Mowgli, o livro da selva, o menino
acho
da selva?
Acho que chama Mowgli.
Chama Jungle Book. Só que eu não sei se é o livro da selva.
É, não sei também.
O meu problema com o Jungle Book é que também é Jon Favreau. Claramente um teste pra antes de fazer o Rei Leão, né? Tipo, ah,
sim.
Ele queria fazer o Rei Leão, a Disney falou, vamos ver se você consegue fazer Mowgli.
Uhum.
Daí qualquer coisa, se você fizer sucesso, a gente te dá o Rei Leão. E ele falou, ah, conseguiu, né? Mas... O meu problema com o Mowgli é que quando você faz os animais o mais realisticamente possível, eu fico triste pelos animais. Mowgli, a batalha final é o Mowgli matando o tigre e o tigre é vilão, mas o tigre morre, eu falo, ah, tá bom, o homem matou o tigre.
Horrível, horrível. Não, o Rei Leão vê aqueles animais realistas sofrendo.
É.
Tipo, já foi difícil ver desenho, agora você quer me ver um filhote de leão vendo Mufasa cair do penhasco?
Ninguém
tipo,
precisava
eu
disso.
Eu não quero isso, para de me torturar. Tipo,
sim.
é tortura.
Sim.
É absurdo, é tipo, você vê o Zazu, aquele passarinho fofo preso numa jaula. Não dá de chorar e ligar pra Pita.
Tem uma dúzia de cocos tão bonitinhos, filili, que achei melhor enfileirar.
Sabe, tipo, ligar pros direitos dos animais, porque é muito realista. Acho que existe uma linha que você não pode cruzar também, porque aí fica... Eu não gosto de Marley e eu, esses filmes de cachorro, porque eu não quero ver os animais sofrendo.
Meu, ainda bem... Você viu Dumbo?
Não.
Ainda bem que você não
quero
viu
ver.
Dumbo.
Não quero ver.
Meu, Dumbo é uma experiência traumática, juro por Deus. Não só porque é um desastre de produção. É um desastre, sério. Dumbo é um caso à parte, porque... Eu falo que quanto mais original, melhor. E Dumbo fez uma nova história, assim. Até porque Dumbo tinha pouca história. Então, ele contou a história da animação até os 40 primeiros minutos. E daí inventou outra história. Que é completamente... Esse filme não tem moral, sabe? Tipo, o Danny DeVito é o vilão nos primeiros 40 minutos, aí aparece o Michael Keaton e o Michael Keaton é mais vilão. Então, no final, quando o Danny DeVito tá feliz, você fala, yay! Só que, tipo, foi ele que vendeu a mãe do Dumbo, sabe?
Não. Eu não vi Dumbo, eu já ouvi sobre e é o suficiente pra eu não querer ver nunca.
E o Dumbo sofrendo, não.
Não,
o Dumbo... Você... Meu, um elefantinho filhote sofrendo é só uma facada no seu coração. Por que, que eu quero ver isso de modo realista?
Tipo... Filmes com animais, em geral, já são difíceis. Tipo, A Incrível Jornada, que é aquele dos três cachorros... E dos dois cachorros e a gatinha que tem que voltar pra casa, já é difícil, muito difícil.
É maravilhoso esse filme.
É maravilhoso, mas já é difícil. E olha que assim, não acontece nada de tão... Ninguém morre.
É, mas tem aquele perigo, ela tem que
tem
atravessar
perigo,
a cachoeira.
E já é tensíssimo.
Muito tenso.
E eu não quero ver um bebê elefante sendo separado da sua mãe e sofrendo.
Não,
tipo, sendo gozado por humanos.
É isso,
cara
o
dele.
Filme inteiro é o Dumbo sofrendo. E daí eu fiquei assistindo e eu falei, meu... honestamente, Tim Burton, pra quem você está fazendo este filme? Sim. Eu não sei, porque as crianças deviam sair chorando do cinema, né? Nenhuma criança vai ver isso.
É super pesado.
É muito pesado.
Tipo, o Dumbo original, eu já não vejo, porque ele me faz chorar imediatamente. Quando eu penso naquela mãe elefante falando, meu bebê.
Meu amor, meu bebê.
E sem o Dumbo, você fala, meu, não, vou chorar agora. Tipo, para.
Foi muito engraçado, porque eu tava vendo o Dumbo e eu parei depois de 40 minutos e depois reassisti, mas depois eu peguei de novo pra continuar. Mas assim, eu não tava chorando. Passaram 40 minutos, assim, e eu vou te contar, os 40 minutos é. Uhum. Eu vou contar rapidamente. Colin Farrell chega da guerra, perdeu um braço. As crianças estão tristes, a mãe morreu. Eles não têm mais casa, ele perdeu o emprego. Então ele precisa cuidar de elefantes, mas o circo tá falindo. Então daí tem uma elefanta que tem um filhote, o filhote nasce, só que ele nasce defeituoso e todo mundo ri dele, sai um desastre, ele tenta ir pro circo, o circo pega fogo e ele tá super indefeso.
Meu Deus.
Tipo, é um desastre, em 40 minutos, e eu não estava chorando, aí eu pausei o filme. E comecei a chorar muito, assim, sabe? Eu sinto que eu tava, tipo, me segurando, uhum. Segurando. Eu pausei o filme e comecei...
Não, é pra quê? Onde que isso é um filme infantil?
Honestamente, eu acho que a única coisa que Dumbo acertou, o remake, é a escolha do Tim Burton. Porque se alguém vai fazer o remake de Dumbo, tinha que ser o Tim Burton.
Sim.
Mas ficou uma merda.
É. Não, eu acho legal chamar um diretor que tem um estilo super característico pra fazer um remake, porque você fala, tipo assim, nossa, que legal, quero ver o Tim Burton contando a história do Dumbo.
Inclusive, esse é o mérito que eu dou pra Aladdin. Eu acho que Aladdin é um filme que dá pra ver que é do Guy Ritchie.
É.
E isso é muito legal.
Então vamos falar um pouco sobre Aladdin.
É demais, eu adoro Aladdin.
Eu gostei também de Aladdin.
E Aladdin tava perigando porque é um dos filmes que eu mais gosto. O Aladdin original era meu filme favorito da Disney. Uhum. Então eu fui já com o pé atrás. Gostei.
É. O que me incomoda no novo Aladdin é que ele é um remake.
Exato.
Tipo, não tem nada de errado no novo Aladdin. É que ele não devia existir. Tipo, a existência de Aladdin me incomoda. Mas fora isso, tipo, gosto dos atores, gostei do jeito que eles fizeram. Gostei que é o Guy Ritchie fazendo um filme que eu gostei do Guy Ritchie.
Uhum.
E é isso.
Eu acho que Aladdin era super arriscado, né? Porque tem o Robin Williams, tem o uhum. gênio, e daí você coloca o Will Smith e acertou.
É, eu acho que também eles conseguiram acertar em colocar um ator tão carismático quanto o Robin Williams pra fazer o gênio.
É que é muito difícil
é.
Andar nesse legado. Tipo,
sim.
O que o Robin Williams fez com o gênio era realmente incomparável. E continua incomparável.
É.
Ele só fez
essa
a coisa
outra
dele.
Outra coisa, é.
E eu acho isso muito foda.
Eu acho isso também legal.
Inclusive, Aladdin introduziu uma música. Você gostou da música da Jasmine?
Gostei.
É ótima a música da Jasmine.
Speechless!
É muito boa essa música.
I want girls, speechless. Não, é boa essa música. Muito boa. Tá, então vamos falar sobre Bela e a Fera, então, agora. Bela e a Fera. Esse é o pior filme pra mim, remake. Não sei se é o pior, mas, tipo, pra mim é o mais problemático porque eu gosto muito da Bela e a Fera original. Eu fiquei muito triste quando soube que ia fazer o remake, mais ainda quando soube que era Emma Watson. Não que eu não tenha nada contra a Emma Watson, mas, tipo, é uma coisa de, tipo, nossa, ainda vão pegar uma puta celebridade pra fazer.
Meu, eu acho que não tinha como ser outra pessoa. A Emma Watson é a Bela. Ela tá. É, na vida real, ela é a Bela. Tipo, ela
lê muito.
Ela é super linda e estudiosa,
é
e diferente de todos, e todo mundo olha e se deslumbra de, tipo, nossa, this girl, sabe?
É,
ela
ser.
É a Bela, eu acho perfeito.
Ela nasceu pra fazer a Bela.
O problema é que ela não sabe cantar.
É, então, ela não sabe. Então, isso também é triste, sabe? Pô, tanto cantor bom por aí, você vai pegar uma pessoa que não sabe cantar e põe um autotune horrível na voz. Horrível.
Madame Gaston, can't you just see it? Madame Gaston, his little wife.
Tipo, as músicas ficaram péssimas. E aí, tá, vou deixar mais detalhada minha questão com a Bela Fera. Todo mundo fala da Bela Fera, quando vai criticar, fala ai, síndrome de Estocolmo, romantiza a síndrome de Estocolmo, porque a Bela, pra quem não sabe, síndrome de Estocolmo é quando você se apaixona pelo seu sequestrador, que é mais ou menos o que acontece na Bela Fera, tipo, ele mantém ela presa e eles se apaixonam. Primeiro, Bela Fera é um conto de fada. Contos de fadas são coisas bizarras, né? Tipo, a mãe que abandona João e Maria na floresta, tipo, então você já dá o desconto do conto de fada. Aí eles tentam suavizar o porquê o príncipe é tão babaca. Fazendo que é porque ele era muito maltratado e abusado quando ele era criança. E os servos nunca fizeram nada. Onde já se viu? Onde já se viu aquele criança que era o Chip, não fez nada? Se o patrão dele era maltratado? Então ele merece virar uma xícara.
Eu disse que ela era bonita, não disse? nossa.
E aí fica, tipo, uma coisa sem pé nem cabeça, que é tipo, não, vamos tentar justificar por que a Fera é tão babaca, mas, meu, então me explica por que o coitado do filho da Mrs. Potts tem que pagar por isso. Isso é ridículo.
É ridículo, mas tava no filme original.
Não tava.
Como assim? Eles foram amaldiçoados também. Não tinha essa justificativa de que, eles não fizeram nada. Mas aquela mesma feiticeira que amaldiçoou o príncipe, amaldiçoou todos os seres.
Sim.
Aquela tava mais errada antes, porque...
Não, tá aí, ela tava mais errada... Não, mas é porque é essa coisa do conto de fada, entendeu? É uma bruxa. É uma bruxa, ela vai lá e amaldiçoa o cara e todo mundo que tá por aí, e não importa. Você não é culpado pela sua maldição. Agora, claro, tentar colocar um tipo de responsabilidade, sim, nas pessoas... Meu, não, é errado. É, parece que, tipo, eles mereciam isso. Eles nunca falaram assim, patrão, pare de maltratar o seu filho. Sendo que o patrão provavelmente ia matar ele se ele falasse isso.
É que eu acho que é o tipo de coisa que eu não sei por que os live actions, os remakes live actions querem justificar. Eles querem preencher esses plot holes, esses buracos no roteiro. Sendo que ninguém precisa de explicação pra buracos no roteiro de um filme de 91, sabe?
Até porque, tipo, meu, qual é o maior plot hole do que isso? A Fera, no live action, tem um livro que transporta ela pra qualquer lugar do mundo. E aí ele, tipo, eu preso nesse castelo. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo, o seu livro mágico.
Inclusive, o livro é a pior ação, porque por que alguém iria sair a cavalo pra salvar o pai ao invés de entrar no livro? Não faz o menor sentido.
É ridículo. Então,
eles
adicionam esses detalhes pra preencher supostos plot holes, que só deixa tudo mais babaca e podre.
Então, é que eu assisti Bela e a Fera muito tarde, assim, eu resisti muito, o novo, eu digo, eu resisti muito porque eu não queria ver, e daí quando a gente decidiu gravar esse podcast, eu falei, vou ver, e eu esperava um cocô tão gigante que eu fiquei agradavelmente surpresa, assim, tipo, sim, é um remake da Disney desnecessário, tá uma bosta, tudo que adiciona é pior, mas ele não me incomodou tanto quanto eu achei. O que mais me incomoda no remake de Bela e a Fera é o CGI. Eu acho um filme horroroso de ver. É um filme que claramente nunca aconteceu em lugar nenhum. Nenhum. Tipo, ninguém nunca gravou uma cena de Bela e a Fera. Parece que todo mundo tá num computadorzinho e eles juntaram tudo isso. E o pior é essa pretensão de isso ser um visual deslumbrante. E não é. Não, não casa. Não, o olho humano vê aquilo e fala, olha, CGI. Em nenhum momento é tão mágico, sabe?
Não, e umas coisas também do original que eles não bancam. Tipo, não, a Bella, ela não é só uma mulher estudiosa que lê. Ela é uma inventora. E ela inventa uma máquina de lavar.
Tipo, ela inventa uma máquina de lavar.
É ridículo. Sabe? Tipo, meu, põe ela pra inventar uma coisa que não é o estereótipo da mulher dona de casa.
Sure.
Sabe? Tipo, meu, você quer dar um dom a mais pra ela e aí você põe ela pra fazer uma máquina de lavar. Sabe? Eu entendo. Eu acho... Por que escolhas burras?
É que eu achei, surpreendentemente, porque ninguém falou disso. Quer dizer, não sei, porque estamos em 2019 e eu tenho uma péssima memória.
Eu não lembro, não posso dizer. Amnésia? Eu não lembro, não posso dizer. Amnésia?
Eu achei...
2020.
Eita!
Estamos em 2020. Eu não lembro. Amnésia.
Estamos em 2020 e eu não lembro se teve uma discussão em relação a isso. É o fato de o LeFou ser um personagem gay.
É, eu entendo. Mas assim, ele dança 0,3 segundos com o cara.
Eu entendo que essa é a crítica. Tipo, se realmente houve uma grandiosidade, tipo o momento da ascensão Skywalker, que eles ficam falando, ai, tem um beijo lésbico, tem um beijo, não sei o que, e daí você vai ver e é 3 segundos. Tudo bem, se essa foi a controvérsia. E no final o LeFou só dança com um cara. Mas eu percebi que o LeFou é gay desde o começo. Ele não precisa beijar um cara, ele é um personagem gay, claramente.
Sim, mas eu acho que tem outros personagens nos desenhos claramente gays e que, tipo, não precisa fazer um away de que eles são gays.
Então, mas é que eu não... É isso que eu tô falando. Eu não lembro se teve esse away. Porque pra mim não teve away e eu fui assistir e tinha um personagem
não,
gay principal.
Away. Teve super away. Foi tipo, nossa, primeiro filme que tem um personagem homossexual. Sendo de que, meu, Pocahontas, sabe assim? Todos aqueles caras.
Eu não
vários
sei, eu não
filmes,
lembro.
Vários, tipo, sabe assim, vários personagens. Você fala, primeiro, até o Li Shang no Mulan... Tem uma questão de, tipo, ele bem é afim do Ping, sabe? Sim. Então, tipo, um personagem bissexual. Você fala, meu, não precisa, tipo, highlight isso,
eu
sabe?
Acho que eu achei o máximo porque eu não peguei no clima do Huawei. Não sabia que tinha o Huawei. E eu assisti e falei, meu, que legal. Então eu acho que é muito esse negócio de quando você não se vende, olha como eu sou o máximo, e dá aquele tapinha nas próprias costas e fala, eu incluí um personagem LGBT, olha como eu sou o máximo. Mas eu vi incluído de um modo muito natural. Inclusive, esse personagem é muito bem escolhido pra ser a representação LGBT, porque o LeFou era claramente afim do Gastão.
É, não, claramente. Mas eu acho que no começo, no primeiro também já tá claramente.
Meu, e não só isso, tem dois casais interraciais em Bela e a Fera. Dois. E isso é muito raro de ver na tela também.
No live action.
No live action.
Ah, tá.
Termina o filme e o Ewan McGregor e a vassourinha e...
Quase, é verdade.
Os dois são interraciais e isso é raro de ver na tela também. Então, quando eu vi, eu falei, ah, pontos pra Bela e a Fera, I guess.
É que eu sou... Tá, eu sou super contra a Bela e a Fera, acho que foi ridículo isso. Ridículo. Tá, eu não vou dar o pé a torcer, no braço a torcer.
Tá, outra coisa...
Outros live actions?
Não, eu quero continuar de Bela e a Fera.
Ah, tá.
É que as músicas adicionadas, eu gosto.
Da Bela e a Fera?
Da Bela e a Fera. Inclusive, eu gosto da música da Jasmine no Aladdin, mas ela está claramente fora de contexto. É claramente uma música escrita pelos caras de La La Land, incluída no meio de uma trilha sonora já inventada antes e tá lá. Bela e a Fera trouxe de volta os compositores e parece um musical mais musical.
Justinho.
Justinho.
Não, entendo. As músicas não tem problema com as músicas também, mas...
É porque como a magia da Disney, quando a gente era criança, muito era baseada nas músicas... Era super, tipo, você lembra de Bela e a Fera por causa de Be Our Guest. Você lembra por causa dessa música que eu não lembro o nome? E quando você inclui mais músicas pra uma nova geração, eu dou pontos. Aliás, mas voltando pra Be Our Guest, essa inclusive é a música que mais me incomodou. Porque, meu, por mil motivos, no desenho é lindo, porque você pode fazer o que quiser, é magia do desenho. No CGI é só um espetáculo CGI horroroso.
É.
Com a Emma Watson assistindo, claramente não vendo nada, parada e sorrindo, assim. É. E ela tá totalmente deslocada nessa cena. Inclusive, eu fui ver e, tipo, ela falou que foi insuportável gravar essa cena porque ela tinha que parar, olhar pro nada.
Coitada.
E daí eu li que a produção só fica contando piadas.
Porque, pra rir?
Porque ela não sabia ser atriz, aparentemente. Então as pessoas vão fazer a Emma Watson rir pra ela.
Gente, mas põe um filme engraçado.
Põe Be Our Guest.
Põe Be Our Guest do original e ela pode ficar olhando e, tipo, encantada.
Tipo,
como...
eu achei impressionantemente ruim a atuação da Emma Watson nesse momento, porque ela...
Eu vou rever.
Eu não culpo tanto ela, porque é a mesma coisa que o Ian McKellen no Hobbit atuando sozinho. Deve ser insuportável. Inclusive, vou conectar com outro que é Mowgli. Eu acho que o menininho, a atuação do menininho do Mowgli é vacilante, porque ele não tá atuando com ninguém. Só que ele arrasa.
Ele arrasa.
Porque ele nunca tá falando com ninguém. E esse menino segura muito melhor que a Emma Watson.
Total, é. Muito melhor que a Emma Watson.
Muito melhor que a Emma Watson.
Não, ele menino, eu achei ele bom. Tipo, dado que ele tava falando com um monte de...
Pô, ele segura um filme sozinho.
Total. É só ele.
Só ele. A Emma Watson não tem essa capacidade.
Não. Ela tem outras capacidades.
Ela é
uma ótima feminista. Mas enfim, não me odeiem por causa da Emma Watson. Mandem hate pro meu e-mail, tá? Vou passar no final. Que mais? Eu gosto da Emma Watson, tá, gente? Eu acho ela uma boa pessoa. Eu só não acho ela uma boa atriz.
Ela é uma boa pessoa.
Ela
é isso
não
que
é uma boa atriz.
Falar.
É.
Emma Watson é uma ótima pessoa.
Uma ótima pessoa. Qualquer hate, vocês mandam pro e-mail.
Eu acho que é isso. A gente só não mencionou o primeiro. Teve um filme que deu pontapé nos remakes da Disney, que foi Cinderela.
Que pra mim também não me incomoda... extremamente, porém eu acho desnecessário, tipo, é mais um... É porque, assim, Cinderela também é um filme que teve muitas Cinderelas ao longo dos tempos,
muito,
né?
Muito, sim.
Tipo, da Hilary Duff, que é mó legal.
Uhum.
Tipo, então é mais uma história da Cinderela. Pra mim, não é que nem a Bela e a Fera, que é tipo, tudo é igual, sabe? Assim, não tem a Bela e a Fera com o vestido amarelo em nenhum outro lugar, além desse live action. Então Cinderela, pra mim, foi tipo, mais uma versão da Cinderela, que é ruim, bem ruim.
Eu diria que essa versão da Cinderela escolheu bem o seu elenco.
É.
Não?
Não, escolheu bem o elenco. Eu acho que agora eu não sabia dizer, porque eu não assisti muitas vezes. Eu assisti uma vez.
Uhum.
Que eu acho que as mudanças que eles devem ter feito devem até ter sido positivas.
Não tem as músicas, né?
É. E não, mas não me marcou em nada, sabe assim? É tipo, mais um filme que você vai ver porque é o remake de Cinderela, mas ele é esquecível.
Inclusive, falando de elenco muito bom, eu acho que a gente tem que dar esse crédito pro Rei Leão. Porque o Rei Leão não tem nenhum respeito, porque é um filme claramente refeito. Mas é um elenco 10 de 10.
10 de 10.
Tipo, não dá pra substituir nenhuma daquelas pessoas que eles colocaram. Assim, nunca vi uma escolha tão linda de elenco quanto o Rei Leão, né?
Sim. Mas também ouso dizer que é um elenco 10-10 que não atinge seu potencial, porque eles estão muito limitados.
Claro.
Tipo, a gente sabe o quanto o Donald Glover barra Childish Gambino é foda, uhum. E ele como Simba é ok, sabe? Tipo, né? Tipo, caralho, Simba é tipo, meu, sei lá, Simba. Truth about my past,
impossible. É, eu acho que é porque também eles estão pisando nos passos de alguma coisa que já foi feita antes. Inclusive, foi super icônica. Tipo, estão realmente colocando os azul, que era o Mr. Bean.
Mr. Bean.
Ele arrasava.
Uhum.
Só que você coloca o John Oliver, entendeu? Então, tipo, eu acho que eles conseguiram realmente colocar aquele elenco que você não vai criticar.
Sim, total.
A Beyoncé, tá ligado?
É, mas a Beyoncé também, eu, tipo, eu amo a Beyoncé, mas ela também, como Nala, tá limitada. Ela não, sabe assim, não tem nada que você fala, tipo, yes.
Sim.
E, é um po- e muito eu acho que porque eles... aquelas criaturas que foram feitas, aqueles animais em CGI... Eles têm expressões faciais limitadas, sabe?
Claro.
Assim, é um bicho. É. Então, é tipo, meu, é difícil de você imaginar um leão chorando, sendo que ele tá só, tipo, fechando os olhos levemente.
É só uma péssima ideia.
É só uma péssima ideia.
Não, honestamente, eu nunca vou ter respeito por remakes live action que são de animais. A não ser que eles usem animais, e daí fica legal. Mas, e por isso que, no mínimo, os filmes, se você vai fazer remake, que faça live action, que faça de filmes que tem pessoas.
Sim, concordo. Que mais? Menções honrosas de live actions, tipo...
Não tem, a gente passou de todos, eu acho.
Ah, então tá.
A gente não falou de Malévola, mas eu considero derivado.
É, eu não considero um remake.
Não é remake.
Um spin-off da Malévola. Errada. Que também não precisa, não queremos, mas ok, sabe?
É melhor do que refazer a Bela Adormecida, I guess, né? Beijo não consensual, não. Ninguém precisa disso agora.
Total. Mas também não quero, não vou ver, não vi o 2, falaram que é horrível e não quero ver.
Eu acho que assim, foi muito hate nesse episódio, então acho que a gente vai falar de outras coisas.
Vamos falar de outras coisas.
Eu acho que tem uma coisa que você quer falar. Posso chutar?
Pode.
The Crown.
The Crown. Eu queria falar sobre The Crown, mas eu já estava pensando em fazer um episódio inteiro sobre The Crown.
O que vocês acham?
Pessoas que estão ouvindo. Mandem pro meu e-mail. É. Vou passar no final. É, bom, chegou a nossa quarta temporada do The Crown e é maravilhosa, é primorosa, é um espetáculo.
É ótima mesmo, eu nunca assisti The Crown e eu resolvi assistir só a quarta temporada e eu achei 10.
É 10, é incrível, eu só digo, vejam. Eu não vou falar muito, me estender, porque acho que eu ficaria muito tempo falando, eu acho que a gente pode se dedicar um episódio a The Crown.
Eu topo.
E só dizer que a Olivia Colman é melhor que a Rainha Elizabeth.
É óbvio.
E a Gillian Anderson, com certeza, é melhor que a Margaret Thatcher.
Merece um Oscar.
Merece um Oscar. E eu amei a Lady Di, amei tudo.
Semana passada acabou The Undoing, que eu achei uma das melhores séries dos últimos tempos. Nicole Kidman e Hugh Grant, HBO. Não tem como dar errado isso.
Recomendo imensamente. Ainda mais se você é daqueles que quer ver uma série que é, tipo, você não precisa pensar tanto, tipo, Westworld, sabe assim, da HBO. Porque a HBO, às vezes, faz umas coisas, né?
Eu acho tipo, a HBO 10 de 10.
A HBO é 10, mas tipo, meu, é pura emoção do começo ao fim, sabe? Você é fisgado na primeira hora, tipo, no primeiro episódio você já sai fisgado, que é super esse plot de mistério que você sempre vai querer ficar assistindo, você quer saber o que vai acontecer depois e depois. E são atores muito bons.
Sim. Eu tô pensando se eu assisti algum filme, um filme recentemente, né? Porque eu acabei maratonando The Crown e não vi nenhum filme, mas... Eu vi um filme muito bom que eu vou recomendar pra você, acho que a gente nem chegou a falar sobre isso. Que é um filme que tá no Prime, Vestido Maldito.
Vestido Maldito?
É muito bom, é sobre um vestido assassino, uhum. Ele mata pessoas.
Eu acredito.
Recomendo pra todas as pessoas.
Eu tô olhando aqui meu Letterboxd pra ver o que eu vi. Eu assisti um filme que tá na Hulu, que chama Run, que é com a Sarah Paulson, que eu adoro a Sarah Paulson.
Um filme?
É um filme. É um filme de, tipo, sabe? É tipo a história da Gypsy Rose, que é a mamãe que envenena a filha, pra que a filha nunca saia da casa.
Eu achei que tinha uma série que chamava Run, que é da Phoebe Waller-Bridge.
Ah, também tem. Tem também.
Ah, tá. Não tô confundindo. São duas coisas.
É, não. Isso é um filme do Hulu.
Tá.
E é ok. É legal. Tipo, um filme é divertido. Uhum. Não é nada de original, tipo, é bem aquela coisa, mas é divertido de ver. Tá bom, então eu vou deixar aqui meu e-mail, maria.portolano@gmail.com, pra vocês mandarem todo o seu hate. Eu ainda não recebi hate do último episódio, eu queria muito receber. Eu entendo que muita gente não viu Tenet e por isso não ouviu o nosso episódio, mas muita gente gosta de Disney e gosta de todas as coisas que a gente tá falando mal, então mandem o hate pro e-mail.
Mas pode me mandar não hate também.
Pode mandar também. É, mandem sugestões de episódios.
Inclusive, a gente precisa de sugestões, porque, eu quero saber se um podcast inteiro sobre a quarta temporada de The Crown se sustenta. E a gente realmente precisa de sugestões, porque eu não sei o que poderia ser o próximo episódio.
Beleza.
Ficamos por aqui?
Ficamos por aqui.
Bye.
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 Bye. Bye.